גזיית השם, דף עין תת, את הזו כתובות, שאומר לכם התודוס. סתם עוד דף עין חטא מודבד, נת עשרה לי הג'יבה, שוהי אית את הדבאי עד את הוורכינו לניחסה. ואם עוז ג'אבר עזבי זה סלחה, עוז דזים עובי מה זה ססום ונסידף, כי המולד טרייס בנס פרו קזמנטו, עוז בנס פרטנסים עליה, אלא לא תווה אינטנסיון ג'דה ג'פרזינג' פרו מרידו דלה, o corpo querem, o bruto pertence a ela, o lucro, os perot, o usufruto pertence ao marido, em troca de alguns deveres que o marido tem para a esposa, tem que sustentar ela, outros deveres que tem, e tem direito de usufruir do dote que ela traz para o casamento, mesmo que os próprios bens não pertencem a ele, porém o usufruto pertence a ele. Fala, mano, aí tentativa uma mulher de baia, de tevar rindo lenissa me gavra. Ela tinha algo contra o marido dela, ela não quis dar os bens dela para o marido usufruir. Então ela quis despistar o marido, que ela fez, Kataftino Lebrata. Ela escreveu um documento de um presente para a filha dela, ela tinha uma filha de outro casamento. Então ela deu esse documento de presente para a filha, escrito lá que todos os bens dela vão pertencer à filha. Porém, é só um Starmavrachat, é só um documento para despistar o marido. Intseva, ela se casou. Veigarsha, ela se divorciou. Começamos a entender em cima. Até Lekamedravna, o que aconteceu depois foi que a filha não queria dar de volta os bens para a mãe. Elas vieram para Ravnachman para discutir isso. Kare Ravnachman Nishtara. Então a filha diz, eu tenho um documento de um presente da minha mãe. Todos os bens dela pertencem a mim agora. E a mãe disse, esse documento é só um Starmavrachat, é só um documento de despistamento do meu marido. Rav Nachman acreditou na mãe, rasgou o documento e devolveu os bens para a mãe. Asa Ravanan Kamede Marukva. Ravanan veio para Marukva. Marukva era um grande sábio, um avbedin, um chefe do tribunal. Amade falou Ravanan para Marukva, Hazimar Nachman Hakla. Olha como Rav Nachman se comporta como um ignorante na Torá. Erre Mikra Shtare de Inchi, com que direito ele vem e rasga o documento dessa filha, esse tutorial que a mãe deu de presente para ela? Amar Lei, For Marukva, Eimali Izi Gufa Dud. Me explica bem o que aconteceu. Erre Ava, o que aconteceu? Amar Lei, Ahre Be Ahre Ava. Então o Ravana me explicou. Amar Lei, falou Marukva, Starmavrachat Kamar. Você me perguntou de um caso no Starmavrachat? A mãe disse que o documento é só para despistar o marido. Ah, Amar Avchaninai Baridi, Amar Shmuel, você falou, sabe o nome de Shmuel, Moreu Rani. Shmuel disse que hoje ele foi nomeado um rabino, ele recebeu a licença, a smicha, para ensinar a lachot. E me avoshta Mavrachat Leadi Ekraeno. Se acontecer uma situação dessas que a mãe diz que esse documento que ela deu antes do casamento é um documento para despistar o marido, eu vou rasgar esse documento e vou devolver esses bens para a mulher. Porque é um documento para despistar realmente o marido. Amalirava de Rav Nachman, falou para Rav Nachman, Tamamai, por que você acredita cegamente nessa mãe que documento é só um documento para despistar o marido? Deloshavik inish nafshi veyayv lachrini, deve ser por causa de uma razaká, uma estimativa, uma pessoa normal, não dá todos os bens dele em vida para alguém. Então essa mulher também temos uma razaká que apoia isso que ela diz. Ela diz que esse documento é um documento só de fachada? Temos uma razaká que apoia isso, a estimativa que a mulher não quer dar todos os bens dela em vida para outra pessoa. Forma anemile leachrine, porém falará, vá, essa razaká só se aplica a outras pessoas. Estranhos, a vale prata e a iva, porém acontece que a pessoa dá todos os bens dele próprio em vida para a filha dele. Como era o caso aqui, então por que você não acreditou na filha? Falará, vnachman afilach, malakom brata navshadifa, falará, vnachman não faz diferença. Temos uma estimativa que a mãe não vai dar todos os bens que ela tem em vida para a filha dela. Se ela diz que esse documento é um documento para despistar o marido, ela é acreditada. Meitre, perguntamos contra isso. A mulher que quer despistar o marido, não quer que ele usufrua dos bens dela. O que ela pode fazer? Fala Bashimon Ben-Gamliel. Essa mulher pode escrever um Starpassim. O Starpassim é um documento de fachada. Está escrito lá que fulana deu todos os bens dela para alguém. Ela chega para esse alguém e fala, olha, esse documento é só de fachada para despistar meu marido, mas na verdade eu quero ficar com isso. Se eu me divorciar dele, eu ficar viúva, Eu quero esses bens de volta. Fala matrimônio bigamia é suficiente? Se tiver alguma discórdia entre essa mulher e esse que recebeu o documento, ela vai ser acreditada quando ela diz que esse documento é documento de fachada. Por causa dessa casa que a gente acabou de ver, que a mulher normalmente não dá todos os bens dela para alguém em vida. Bahamim obrim falam sábios. Fala Khamim, essa pessoa que recebeu esse documento de presente, se ele quiser, desonestamente, ele tem o poder de ficar com os bens, porque tem um documento de um presente, estar mataná, perfeito, e ele pode falar, olha, esse documento não era de fachada, esse documento era real, esses bens pertencem a mim. Fala Khamim, ele tem esse poder, mesmo que é errado, está roubando, ele tem esse poder. A única situação, fala a Khamim, que a mulher pode fazer essa patente é quando ele escreve no documento Meayom Atshe Erze. Ou seja, em outras palavras, estou te dando esses bens hoje, fique com eles, com a condição que eu aceite isso a longo termo. Ou seja, se eu quiser voltar atrás, você tem a obrigação de me devolver todos esses bens, porque você cita nesse documento de presente, Shtar Mataná, que eu posso voltar a reverter isso que eu fiz. Nessa situação, ela pode dar esse documento para fulano, dar os bens dela para fulano, se casar, ela vai se divorciar, ficar viúva, ela pode chegar para esse fulano e falar, me devolve esses bens, e ela pode ficar com isso de outra vez. Tamadekat vale. Ah, parece que de Rahamim somente funciona esse Stamavraha, porque ela escreveu Meyom Lokshertse, que ela pode reverter isso que ela deu de presente. Halokat vale. Ah, por isso ela não escreveu assim. Kanani Loker, parece de Rahamim, que esse que adquiriu esses bens nesse documento, quando não está escrito lá essa cláusula que ela pode voltar atrás, então o que recebeu os bens pode ficar com isso. Mesmo que ela diz no tribunal, esse documento é um Shtar Mavrachat, eu só quis despistar o meu marido, não funciona. E Rav Nachman próprio disse que funciona, ela é acreditada. Amar Abizera Lokasha, fala Abizera, não é difícil essa pergunta. Habekula de Mikitsata. O caso de Rav Nachman, a mãe tinha dado todos os bens dela para a filha dela de presente, e ela diz, não, esse documento foi um documento de fachada. Aí ela é acreditada. Normalmente a pessoa não faria isso. No caso da Braita, essa mulher deu parte dos bens dela para alguém, e ela disse que é um documento de fachada, fala, Khamim, ela não é acreditada. Primeiro, porque fulano tem um documento perfeito. Segundo, não tem a Hazaká, que a pessoa não dá parte dos bens dela para alguém em vida. Pode ser que ela queira dar de presente, então ela não é acreditada. A não ser que ela escreva essa cláusula, ela pode reverter se ela quiser isso que ela deu. Pergunta uma pergunta muito essencial na Sugiá. No caso de Rav Nachman, por exemplo, ela se casa, antes de se casar, ela deu um documento para a filha, dando todos os bens para a filha, porém ela só de fachada. Na verdade, esses bens pertenciam a quem? Pertenciam a ela todo o tempo. Pergunta a Agmará. Se pertence a ela, ela tem a obrigação de dar para o marido o usufruto desses bens. É parte dos deveres da mulher no casamento. Dá para esse marido aspero os frutos desses bens. Então, por que o marido não vai usufruir? Amarabai, fala abai, assaum que lechassim she'en yeduim labar veliba de Rabi Shimon. Fala abai, essa alahá só se aplica conforme a opinião de Rabi Shimon que vimos ontem. Rabi Shimon diz que bens que o marido não sabia na hora da roupa, por exemplo, bens que ela tinha em outro país, não faz parte do acordo do casamento, o homem não tem direito sobre esses bens, o usufruto não pertence a ele. Então, quando ela se casa e ele só deu de presente para a filha dela os bens dela, isso sai do radar do marido, fala Agmará. O marido já não está pensando mais se ela tem esses bens, então ele não tem direito de usufruir desses bens. Isso que, assim, esse é o mecanismo dessa alahá do Shtar Mavrach, desse documento de despistamento do marido. Começamos uma nova Mishnah. Aparentemente, a alahá é, como acabamos de ver, como o Rav Nachman disse, que se a mulher deu todos os bens para alguém antes do casamento, ela pode falar que é um documento que vai despistar o marido, porém, se ela deu parte, então a alahá é como Chachamim, que ela tem que ter essa cláusula, Meyom Olkshetze. Então, fala uma nova Mishnah. Naflula Ksafi. A Mishnah de ontem, a gente falou sobre terras, imóveis. O que acontece? Ela traz para o casamento dinheiro. Então, o próprio dinheiro pertence a ela, o bruto. Porém, o marido tem direito de usufruir esse dinheiro. que ele vai fazer? Ele vai gastar? Vai estar gastando o bruto. Ele não tem esse direito. Então como que ele vai usufruir do dinheiro? E eles vão pegar esse dinheiro e comprar uma terra. E o marido vai usufruir dos frutos dessa terra. Se a mulher traz para o casamento frutas que não estão plantadas no chão, já foram colhidas. Mesma coisa, se o marido vai comer essas frutas, vai estar consumindo o bruto. Ele não tem esse direito, então, vão comprar uma terra com o dinheiro dessas frutas, e o marido vai comer as frutas dessa terra. Agora um caso diferente. Ela trouxe para o casamento uma terra com as frutas plantadas. O que se faz agora? Então essa terra deu os frutos antes de entrar na posse do marido. Amar Adimir disse a Abimir, Shamin otá kama yafá beperot, bekama yafá belo perot, umotar ilakar baen karka. As frutas plantadas na terra faz parte do pacote da terra. Temos que avaliar qual é o valor dessas frutas. Essas frutas é parte do bruto, fala Abimir, não é um usufruto que o marido pode comer. Então vamos calcular qual é o valor dessas frutas dentro da terra, porque é um pacote. E vamos avaliar quanto vale essa terra com as frutas, digamos que vale 10 mil. Quanto vale essa terra sem as frutas, digamos que vale 9 mil. Então o valor dessas frutas hoje é 1.000. Vamos pegar as frutas no valor de 1.000, comprar uma terra, e o marido vai usufruir das frutas dessa terra. Em outras palavras, o marido tem direito de usufruir dos bens da mulher. Porém, o usufruto aqui já nasceu antes de entrar na posse do marido. Nasceu antes dela se casar, antes do marido ter direito de usufruir e comer essas frutas. Então essas frutas fazem parte do bruto. Então como se faz com a maneira de ver? Se ela tem frutas que fazem parte de um bruto, se pegam essas frutas, se vende e se compra uma terra, ele vai usufruir da terra. E se fala Bimei? והחכמים אומרים פעם עושה את זה המחוברים בקרקע שלו והתלושים מן הקרקע שלה. פעם החכמים כינאום. Ela trouxe uma terra com o usufruto já pronto. As frutas já nasceram, por isso estão plantadas. Não faz diferença. O marido tem direito de usufruir dessa terra depois do casamento? Fala Ramin, não faz diferença se esse usufruto nasceu antes de entrar nos domínios do marido. O marido pode comer essas frutas. Não tem que vender as frutas, comprar uma terra e depois comer as frutas dessa terra. Fala Ramin, isso não é necessário. A Tushim na Karkashila, a mesma alahá que acabamos de ver antes, que se ela traz frutas que já estão colhidas, então isso já é um bruto. Não é considerado mais como o usufruto de uma terra. Já entrou no casamento essas frutas como algo independente. Então vamos pegar essas frutas, vender, comprar uma terra, e lá vai encarar que o rei perou, teu marido vai usufruir dessa terra. Essa é a de Rahamim discutindo com o Rabi Meir. Rabi Shimon, no meio fala Rabi Shimon, algo bem parecido com o Rahamim. Mas como se a fé cochou be knissatá, ora cochou be yetziatá. Numa situação que o marido pode consumir algo que ela trouxe na hora do casamento, se esses objetos estão até a hora do divórcio, ou seja, objetos que estão na mesma situação na hora do divórcio, ela leva com ela esses objetos. Mas como Shuraku Hobeknissatá, uma situação que o marido não pode consumir algo que ela trouxe para o casamento, e a fé que o Hobeknissatá, se tem outros bens que estão na mesma situação do que esses bens que ela trouxe na hora do casamento e o marido ele não tinha direito de consumir, quando ela se divorcia, vai ficar com o marido. Parece um código, não dá para entender o que a Bishimon disse. Explica a Mishnah, Kate, como fica isso? Explicando. Perot mechubarim lakar, kabe knissatá shelou, betziatá shelá. Quando ela traz uma terra com frutas plantadas e ela se casa, o marido pode consumir essas frutas. Essa terra agora está compromissada ao marido. O marido pode usufruir das frutas que vão nascer depois do casamento, ele pode usufruir das frutas que estavam na terra, plantadas na hora do casamento também. Faz parte do usufruto dessa terra. Se eles se divorciam ela vai levar a terra com ela e tinha frutos plantados, esses frutos são secundários à terra, ela leva o pacote inteiro. Ela leva também a terra e também os frutos. Atlushimi na carca. Agora, se ela traz frutas que não estão plantadas nesse momento, isso faz parte do bruto, pertence a ela. O marido não pode comer, o marido pode vender essas frutas, comprar uma terra e usufruir dos frutos dessa terra. O Betzatashelo, se quando eles se divorciam, tem frutas que nasceram e foram colhidas no meio do casamento, então entraram na posse do marido. Quando eles se divorciam, essas frutas ficam na posse do marido, já estão na posse dele na hora do casamento. Se eles se divorciam, ela não vai levar com ela essas frutas, ela vai levar com ela a terra. Isso foi na Bishimon, aparentemente o que Reintrain disseram, que se ela traz uma terra com frutos plantados na hora que ela se casa, o marido pode consumir, comer essas frutas. Vamos ver na Gemara qual é a diferença entre Hanim e Rabi Shimon mais pela frente, no final do shur. Pshita, falando, essa seguinte alahá é clara. Ara ubati ara. Se existe uma discórdia entre o marido e a mulher, o que comprar? Com o dinheiro que ela trouxe para o casamento, as frutas plantadas? Digamos que um diz terra, ele quer comprar uma terra. O outro diz que ele comprou uma casa para alugar para alguém. O que se faz? Ara, temos que comprar o melhor. O melhor é a terra. A terra dá mais retorno e a terra é um investimento mais seguro do que uma casa que pode quebrar, pode demolir. Bate vedicle. Se existe uma discórdia entre o marido e a mulher, o que comprar? Uma casa ou uma palmeira? Algumas palmeiras. Bate, se compra uma casa. Porque a casa é um investimento mais seguro e dá mais retorno. Então esse que quer comprar uma casa, ele vai ser escutado. Dicle veilane. Se existe uma discórdia, o que comprar? Palmeiras ou outras árvores? Dicle, se compra palmeiras. Palmeiras dão mais frutos do que outras áreas, falam os comentaristas. É um retorno melhor. E lá em Vegufri, se a discórdia é o que comprar árvores ou vinhedos, e lá se compra árvores, porque o vinhedo é mais frágil, é menos seguro esse investimento deles. E se fala, mas isso é claro. A bazar de tá, o pira de cave. A mulher trouxe para o casamento, por exemplo, uma floresta de árvores que não dão frutos bons, se usa essas árvores para cortar e vender como lenha. O pira de cavre, ela trouxe um poço de peixes, uma fossa de peixes. Então, o que se faz com essa lenha? O que se faz com esses peixes? Abre lá, peira. Tem aqueles que dizem a lenha e os peixes é como se fossem frutos de uma árvore. O marido pode ir, pegar a lenha, vender e fazer o que ele quiser com esse dinheiro. A mesma coisa com os peixes. Ele pode até comer esses peixes se ele quiser. Porque é como se a floresta ou a fossa fosse a própria árvore e os peixes, a lenha, os frutos dessa árvore. Usa o fruto. Vem lá, cara. Tem outras opiniões que dizem que não. A lenha e os peixes fazem parte do bruto. Claro, para explicar essa opinião, vamos ver uma regra. Gizomachlif peira. Ele gizomachlif carna. Se quando você usufrui, você acaba terminando com o bruto, então esse usufruto também faz parte do bruto. Uma árvore, você colhe a árvore, você colhe as frutas da árvore, a árvore não morre por causa disso. Então as frutas é o usufruto, são as perot, a árvore é o bruto. Porém, então isso seria gizomachlif, que o tronco se renova, ou seja, a árvore não vai morrer só porque você tirou frutos. Porém, o caso aqui, você tira os peixes dessa fossa, o que sobra? Nada. A fossa não vai se renovar com peixes. Ou você que colhe todas essas árvores, pega a lenha e toda essa floresta, o que vai sobrar? Um terreno. Não vai ter agora uma renovação natural dessa lenha. Então, fala essa opinião, que a lenha e os peixes fazem parte do bruto. O marido não pode consumir isso. Vamos fazer, vamos pegar essa lenha, esses peixes, comprar uma terra, e o marido vai usufruir do lucro dessa terra. Essa é a halakha, aparentemente, como essa opinião que acabamos de explicar. Amara Bizeira, Amara Biushai, Amara Bianai. Fala Bizeira, em nome de Biushai, em nome de Bianai. Vê, abre até aqueles que falam Amara Biaba, Amara Biushai, Amara Bianai. Tem aqueles que falam que Rabiaba disse em nome de Biushai, em nome de Bianai. Agonev, viramos a página. Agonev, Lad Beinat Milu, Meshorem Tashlume Kefela Isha. A mulher trouxe um animal para o casamento. Digamos que ela trouxe uma vaca. A vaca deu cria, nasceu um bezerro. Veio alguém, furtou esse bezerro. Ele roubou escondido. Alahai, quando ele é acusado, ele tem que pagar o dobro. Dois bezerros. Ou o preço de dois bezerros. Então, para quem ele vai pagar? Para o marido ou para a mulher? Fala Bianai, Meshentashlume Kefela Isha. Esse filhote pertence à mulher. E quando a pessoa vai pagar o roubo, tem que pagar o dobro, o Kefela, para a mulher. Então, conforme a Bianai, quando a pessoa tem uma vaca, a mulher tem uma vaca, pertence a ela. O filhote também pertence a ela. O filhote faz parte do bruto. Não é como se fossem as frutas de uma árvore. Não sei por que na frente. Como que mano? Como o vai rabiana, é loira que era banana, é que hanania, nem como hachamim, nem como hanania. O que eles falaram? Não precisa falar breta. Vlad bemad miluk, laban, vlad shefchad miluk laisha. Fala hachamim, se a mulher tinha um animal, um animal deu cria, esse filhote pertence ao marido. É como se fosse frutos de uma árvore. Esse animal, se você pega o filhote dele, ele não morre. Então é como se fosse a árvore que se renova e vai dar mais frutos depois. Vlad shifchad miluk laisha. Porém, se a mulher tinha uma escrava, que era parte dos nechsei miluk dela que pertence a ela, essa escrava teve um filho. O filho pertence à esposa, não ao marido. Não sei por que essa diferença na frente. Vehanania benahi Yoshia amar. Hanania, o sobrinho de Yoshia, e filho do irmão dele, Amar, ele disse, Asu vlad shifchad miluk, kevlad beimad miluk. Os Hamim consideraram a filho de uma escrava que pertence à mulher como o filhote de um animal que pertence à mulher. Nas duas situações pertence ao marido. Então fala Gmará que Rabiana não vai como nenhuma das opiniões. Rabiana disse que se alguém vem e furta o filhote de um animal que pertence à mulher, para quem vai pagar? Para a mulher, para a esposa. E tanto Rahamim quanto Hanania sustentam que esse filhote pertence ao marido e deveria pagar o roubo para o marido. Uma filha tem uma deveria. Não, não, não. Rabiana pode ir com as duas opiniões. Por quê? Peirat kino le rabanan. Peirat de peirat kino le rabanan. Fala Agmará. Como os comentários explicam aqui. Os reis decretaram que o filhote pertence ao marido. Se o filhote é roubado, agora tem um caso não convencional. Que o ladrão vai ter que pagar o kefer, o dobro. É um pagamento não cotidiano. Se não é cotidiano, não está dentro dos direitos que os reis deram para o marido, esse pagamento vai para a mulher. Porque os reis decretaram somente coisas padrão, lucros padrão. Ele pode pegar esse filhote que pertence a ele e vender e ficar com lucro, isso é padrão. Porém, algo que é fora do padrão, um roubo desses, um furto, vai pagar o dobro, isso é uma coisa diferente do normal, não acontece todo o tempo, e isso vai para a mulher, não para o marido. Fala Gmará, Bishlama le Hanania, Hayo de lo Haishina le Mita. Hanania é a opinião mais clara. Ele sustenta que também o filhote do animal, o filho da escrava, vão para o marido. Por quê? Porque ele sustenta que a escrava, o animal, é como se fosse uma árvore. Você pega o fruto, você não tem receio que essa árvore vai secar repentinamente. Então, assim também você não tem receio que esse animal vai morrer repentinamente. E nem a escrava. Então ele vai dar, vão dar mais frutos, como uma árvore vai dar mais frutos, vai dar cria, ou a escrava vai ter mais filhos. Dá para entender a opinião de Hanania. Ele era Rabana, porém a opinião dos sábios não dá para entender bem. E Haishilemita, a filo Vlad bemat milugnamelo. Velo Haishilemita, a filo Vlad shifchad milugnamelo. Hamim disseram que o filhote de um animal que pertence à mulher, o filhote pertence ao marido. O filho de uma escrava que pertence à mulher, esse filho pertence a ela, não ao marido. A questão é se Raim disseram que o filho de uma escrava pertence à mulher, é porque consideramos que a escrava não é como uma árvore, não é gizomachlif, que vai dar frutos consecutivamente. Temos o receio que a escrava vai morrer a curto prazo e essa fonte vai secar. Esses frutos vão parar de vir, então o fruto, o filho dessa escrava, não é como se fosse os frutos de uma árvore, então pertence à mulher, faz parte do bruto. E então, por que ser diferente ela com relação ao animal? O filhote do animal pertence ao marido, então você não tem receio que o animal vai morrer repentinamente, você considera o animal como uma árvore. Por quê? Qual é a diferença de um animal que você não tem, você não leva em conta essa possibilidade que ele vai morrer a curto prazo, e a escrava que você sim leva em conta essa possibilidade? Fala na Leolam Haish Lemitah. Haim tem sim receio que o animal vai morrer também. Mesmo assim, o filhote pertence ao marido. Por quê? Vexane Behemade e Kaorá. Porque mesmo que o animal morre, ele continua dando frutos. O couro continua sendo um bruto. Então, mesmo que o animal morre ou não, não faz diferença. Não é como se fosse uma escrava que morre e não vale nada. E aí não é considerado uma árvore, porque o animal é considerado uma árvore. Mesmo que uma árvore normalmente não seca a curto prazo, O animal sim morre, pode ser que a curto prazo, levamos isso em conta. Porém, o animal está couro mesmo depois de morrer. Então é considerado ainda uma árvore. Isso fala aqui, agora explicando o Hachamim. Amar Ravuna Barhi, Amar Shmuel, fala Ravuna Barhi em nome de Shmuel, Halakha que Hanania, a lei é como Hanania, que diz que o filhote do animal pertence ao marido e o filho da escrava pertence ao marido também. Amarava disse Rava, Amarav Nachman, nome de Rav Nachman. Afalgav de Amar Shmuel, Halakha que Hanania, mesmo que Shmuel diz que Halakha é como Hanania, Modé Hanania, Hanania concorda com Hachamim em uma situação específica. Shim Nidgarsha, Notene Damim, Venutaltan, Ipneshemach Betavia. Mesmo que Hanania disse que o filho de uma escrava pertence ao marido, porém, se eles se divorciam e essa escrava que a mulher trouxe para o casamento teve um filho, então a mulher vai levar para fora do casamento a escrava em si, porque a escrava pertence a ela com certeza. Ela tem direito de obrigar o marido a vender o filho dessa escrava em troca de um pagamento perfeito. Por quê? Porque existe uma certa tradição nas famílias da época que certas famílias tinham certas famílias de escravos. Então faz parte da honra da família dela. Então ela tem direito de obrigar o marido a vender esse filho dessa escrava em troca de um pagamento completo. Amarava, Amarav Nachman. Disse Rav em nome de Rav Nachman. Ichnisalo ez lechalavá. A mulher trouxe para o casamento uma cabra para dar leite. Verahel ekizata. Ou uma ovelha para dar lã. Vetanegole betzata. Ou uma galinha para dar ovos. Vedekele perutav. Ou uma palmeira para dar frutos. Ou rembeole hachitichleaker. O marido pode beber esse leite, usar essa lã, comer os ovos, comer as frutas. Até que os animais morram, até que a palmeira seque. Isso fala Rav Nachman. O motivo de Rav Nachman é porque também aqui, mesmo que o animal morra, vai sobrar ainda um bruto. É como se fosse, sim, umas frutas de uma árvore. Porque se, por exemplo, os animais morrem, sobra o couro deles. Se a galinha morre, sobra as penas da galinha, que valem dinheiro. Se a palmeira seca, sobra a lenha. Então sobrou algo mesmo depois que o animal morreu, a árvore secou. Então, o marido pode usufruir dos frutos desses animais, frutos dessa árvore, sem problema nenhum. É como se fossem literalmente frutos de uma árvore que dá frutos constantemente. Se a mulher traz para o casamento uma roupa que ela não usa, o marido pode usar essa roupa, ele pode usar até essa roupa se destruir por completo. Então aqui aparentemente está usando o bruto. Porém, ele não está usando o bruto por completo. Ele está usufruindo da roupa. Mesmo que a roupa se estraga, vai sobrar o tecido depois. Então vai sobrar algum bruto. É como se fosse uma árvore que dá frutos constantemente. Mesmo que a roupa é algo que tem uso limitado, porém o tecido não. Então é como se fosse que essa roupa fosse o fruto de uma árvore. O marido pode consumir isso. Que, mano, como qual opinião vai Rav Nachman, que diz que isso que sobra tecido é suficiente sobra para considerar essa roupa como uma árvore? Fala agora que Haitana, como esse sábio da Breta, Tane fala Breta, a Melach Bachor, a mulher, ela trouxe para o casamento uma mina de sal ou uma mina de areia que se renova constantemente. O mar sempre traz mais sal, o mar sempre traz mais areia. Areia zeperot. O marido pode usar o sal, pode usar a areia, quanto ele quiser, porque são frutos de uma árvore que se renovam constantemente. Pirshengufrit. Por isso ela trouxe uma mina de enxofre. Machporet yetzrif. Uma mina de uma resina que se faz tinta. Agora, esse enxofre não vai se renovar. Ele tem um certo limite. E também essa tinta. Rabi Meir, o meu Farabi Meir, quer. Farabi Meir, o enxofre, a tinta, não são usufruto. É o parte do bruto. Não é como se fossem frutos de uma árvore, porque uma hora que você vai usar muito enxofre, isso vai secar essa mina. Vai acabar. Então tem que pegar um enxofre, ou pegar a tinta, vender, comprar uma terra, aí o marido pode usufruir disso. Não pode terminar com o bruto. Fala Hamim, perot. Fala Hamim que não. O enxofre, a tinta, é um usufruto dessas minas. A mina é o bruto. Mesmo que quando a pessoa vai usar o enxofre, vai usar a tinta, vai sobrar uma mina sem nada, o valor é quase mínimo, só o valor de um terreno, comparado com o valor de uma mina, fala Rahamim, mesmo que é um valor mínimo, ainda é considerado um valor. Então esse terreno é considerado uma árvore e o fruto é considerado o produto, o enxofre ou a tinta. Então Rav Nachman vai como Rahamim, que fala que a pessoa vai usar a roupa, como é tudo para o casamento, vai usar por completo a roupa, vai sobrar só um tecido. É considerado uma sobra, como se o tecido fosse a árvore e a própria roupa fosse o fruto e o marido pode usufruir desse fruto. E aparentemente ela é como Rav Nachman e como Rahamim, que mesmo que sobra um pouquinho, é considerado uma sobra. Rabbi Shimon no mesmo como se havia com o Rabbi Shimon disse no final da nossa Mishnah que se a mulher traz frutos para o casamento plantados de uma árvore, então o marido pode comer esses frutos, porque ele tem direito de usufruir dessa terra, mesmo que o usufruto já nasceu antes do casamento. Quando eles vão se divorciar, os frutos são secundários à terra, ela leva a terra, leva os frutos também. Porém, frutos que ela trouxe para o casamento já plantados, já colhidos, então isso pertence a ela, isso faz parte do bruto, já é algo independente da terra, e não pertence ao marido para comer essas frutos, vão comprar uma terra, etc. E se nasceram frutos e já colheram frutos no meio do casamento e vão se divorciar, os frutos nasceram na posse do marido, que tem direito de usufruir dessa terra, ele adquire esses frutos, mesmo que ele se divorciaram, ele fica com esses frutos. Como era Bishimana e Tanaká, a mesma coisa que Tanaká, mas disse perguntar a Gumará, que a mulher que traz uma terra com frutos plantados, o marido pode consumir esses frutos. Amarava de Sirava Mehubari Bechat Yitzai Kabina. A diferença entre Rahamim e Rabbi Shimon é se a mulher tem essa terra com frutos plantados na hora do divórcio. Será que esses frutos ficam com o marido ou não? Rabbi Shimon fala que não. Os frutos são secundários à terra, ela leva também o pacote inteiro. Rahamim disseram que não. Falarava, conforme Rahamim, esses frutos nasceram dentro da posse do marido, quando o marido tinha direito de usufruir, mesmo que estão plantados agora, o marido pode ficar com isso. Isso fala Rahamim, discutindo com o Rabbi Shimon. Aparentemente, Alaha é com o Rahamim que o marido pode ficar com esses frutos que são plantados na terra na hora do divórcio. Começamos com o Rabbi Shimon. Na Flula Avadim Veshpachot Zkeni, a mulher trouxe para o casamento escravos, escravas, velhos, a produtividade deles é baixa, o custo é alto, o marido não está de acordo com isso. E Mahruvei Lakar Men Karka, veu o Herpel, trata na cama, o marido tem direito de pegar esses escravos velhos, vender eles e comprar uma terra com esse valor e usufruir dessa terra. Porque a terra vai dar bastante lucro para o marido do que um escravo velho que não dá lucro, só dá custo. Rabban Shimon Ben Gamliel, o Berfar, Rabban Shimon Ben Gamliel, o Timkor. Ele não pode obrigar a mulher a vender. Alahá é como Rabban Shimon Ben Gamliel. Aparentemente, porque existe essa tradição da família. Esses escravos que ela trouxe para o casamento fazem parte da tradição da família dela. As famílias tinham certas famílias de escravos, como ensinamos antes. Então, ela pode falar, eu não quero vender esse escravo é o velho, mas faz parte da honra da minha família, esse escravo. E ela pode impedir ele. Na Flula Zeitim Vekfanim Skenim, se ela trouxe para o casamento oliveiras, vinhedos velhos, que o custo é alto, a produtividade é baixa, ele quer vender isso. E Mahruvela Carmen Ben Carca, pode vender essas oliveiras, esses vinhedos, comprar uma terra, para dar mais lucro para o marido. Rebidomer fala, Rebida que não. Lotim Korupeshen Shelach Betavia. Ele não pode obrigar ela a vender, porque também as oliveiras, os vinhedos, é uma tradição da família dela. Então também isso é importante para a família, que certos vinhedos, certas oliveiras serviram a família dela no decorrer das gerações, o marido não pode decidir vender isso de repente. Mesmo que tenha um bom motivo, que o custo e benefício não vale a pena para ele. Fala agora, Marav Kana Amara, disse Rav Kana em nome de Rav. Machlokesh naflu besadeh shela. Fala Rav, toda essa machloka está na cama e a Yudá com relação às oliveiras, os vinhedos velhos, se ele pode vender ou não, é só se o campo que esses oliveiras e vinhedos são plantados pertence a ela. Aí existe essa machloka, ela vai passar de Shena Shela, porém um campo que não pertence a ela, Tivra Koltim Kor, também a Yudá concordar, não tem tradição familiar. Tradição familiar naquela época era que tinha uma terra com vinhedos da família, aí sim. Porém vinhedos ou oliveiras numa outra terra, de outra pessoa, não tem honra da família sobre isso. Mishum de Kakai da Karna. Porque logo mais vai acabar essas oliveiras, esses vinhedos, eles já estão velhos, quase secos. Então eles vão morrer uma hora e não vai sobrar nada, nem vinhedo, nem oliveira, nem terra. Então não tem tradição familiar sobre isso. מתקיפה לרב יוסף, ויוסף פרימונטו, הרי עבדים ושפחות יחי שדה שינה שלה, דם יופליג, נאמר דאג'יפה לרב יוסף. Os escravos das escravas velhas também é como se fosse uma oliveira ou uma, um vinhedo plantado num campo que não pertence a essa mulher. Ou seja, esses escravos vão morrer logo mais, já estão bem velhos. Não vai sobrar nada, nem escravos, nem nada. E mesmo assim, falar, a Batman Mengala, existe a tradição familiar, ele tem que respeitar a tradição da família dela de manter esses escravos. E aí, Itmarah, teve algum erro de transmissão dessa ensinamento de Irá, temos que corrigir. Amar Afkana Amará, falou Afkana no nome de Irá. Machloket Besade Sheinashela. Essa é uma machloket Anakam e Adjudá, com relação às oliveiras e os vinhedos velhos, só se aplica quando o campo não pertence a ela. Aí Tanakama facilitou. Avala Besade Sheinashela, porém seu campo pertence a ela. Tivrea Kolotin, Kurb Meshelak Betavia. Também Tanakama ia concordar, não pode vender sem a, contra a vontade da esposa dele. Oliveiras, vinhedos velhos que estão no campo que pertence a ela, porque aí ele tem que respeitar a tradição da família dela. Isso sim, mesmo que as oliveiras vão secar e vão morrer, a terra vai ficar. Ele não pode vender essas oliveiras e os vinhedos para outra pessoa, para ele ter posse no campo que pertence a ela, se isso vai contra a tradição familiar dela, ele tem que respeitar isso. Então isso fala aqui agora, paramos aqui por hoje. Não percam o próximo Dav, que vamos ver uma nova Mishnah. O marido, não só que ele recebeu os bens da esposa dele para usufruir, ele investiu dinheiro do bolso dele nessa terra, nesse imóvel que ela trouxe, ou qualquer outro bem. Depois ele se divorciou. Será que ele tem direito de ir para a mulher e cobrar o investimento dele? Ele fala em investir nessa terra, você está levando embora a terra, me devolve meu investimento de volta. Será que ele tem esse direito ou não? Vamos ver no próximo dia mais sobre isso, com muito mais. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.